Bom, para variar, quem alguns já conhecem há bastante tempo esse tema comigo, mas para variar vou falar um pouco sobre o Reino de Deus. Esse tema do Reino é algo que tem me cativado há muito tempo, não sei nem dizer exatamente quando, mas eu sei que faz mais de... talvez perto de 15 anos, não sei exatamente quando que esse tema começou a despertar interesse, mas há muito tempo, assim, é um assunto que me chama muita atenção, que sempre quando fala no Reino, é como se estivesse despertando algo muito, muito próximo, muito caro, muito... assim, uma coisa que eu quero descobrir mais é algo que a gente não consegue de forma nenhuma chegar ao fim. Talvez um pouco da atração do assunto é justamente isso, que você não consegue esgotar o assunto, você não consegue achar que você entendeu, achar que você domina, achar que você tem uma boa compreensão. Então é algo que sempre me estimula, né, a estudar mais, a buscar mais. Então, assim, eu sempre me sinto como cada vez que eu vou falar sobre o assunto, parece que eu tenho que começar quase, não é do zero, mas é como se estivesse começando tudo de novo. Para como é que eu vou falar sobre o Reino? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou transmitir? Então, realmente é algo tremendo para mim, eu sei que para muitas pessoas. Nessas aulas aqui, a gente está dando, cada um tem dado, assim, mais uma visão assim, panorâmica. Há mais de... acho que estão tá fazendo, não sei se é... 15, por de 15 anos, eu comecei um estudo panorâmico da Bíblia, lá em Americana. Né? Aí eu tive que mudar o título porque não era panorâmico. Porque a ideia era, assim, até foi uma sugestão de alguém que começasse a, assim, desse uma visão panorâmica mesmo de toda a Bíblia. Aí... comecei há 15 anos e só consegui chegar em Primeiro Reis, né? Então, panorâmico é uma palavra que não combina muito comigo. Então, eu vou tentar dar uma visão panorâmica do Reino de Deus, mas eu provavelmente não vou conseguir muita coisa em termos de panorama. Mas a ideia, assim, seria nessas próximas segundas a gente falar alguns aspectos. Eu nem sei exatamente quais outros aspectos que eu vou falar, mas assim, me veio esse desejo de falar um pouco sobre o Reino de Deus como chave, né? Como chave, em primeiro lugar, como chave para entender o plano de Deus, o plano de Deus como um todo, né? Ter realmente uma visão do plano de Deus. Então, para mim, realmente, assim, o Reino de Deus, o estudo do Reino, tem contribuído para... como essa chave, né? Então vou falar sobre esses quatro aspectos, mas eu vejo realmente assim esse assunto, né? Para mim abre a Bíblia, tem aberto a Bíblia toda. Existem várias maneiras de você estudar a Bíblia como todo. Vocês estão fazendo isso com as sete alianças. Tem algum outro estudo que vocês estão fazendo que envolve a Bíblia como todo?
Sete festas.
Sete festas.
Velho Testamento,
né?
Mas é isso tudo.
Mas existem vários temas, né? Existem várias maneiras de você enfocar a Bíblia como um todo, né? E é uma das ênfases que nós temos aqui no curso. É um dos legados que nós recebemos, né, do nosso pai, John Walker, que ele sempre, né, ele dá muitos tipos de estudos, assim, olhando a Bíblia como um todo. Então a gente aprendeu desde pequeno a não ver a Bíblia como uma coletânea. Claro que não é uma coletânea desconexa, mas se você for ver, assim, isso deveria ser uma coisa muito óbvia, mas não é. Para muita gente hoje, a Bíblia não é, uma coisa contínua, conexa. Tem as pessoas, principalmente o Velho Testamento, é visto por muitas pessoas como algo bem separado, bem diferente. As pessoas às vezes começam com o Novo Testamento e o Velho se torna praticamente uma coisa complementar, uma coisa histórica, mas não faz parte assim do plano de Deus como um todo. Então, uma das grandes coisas, não vou falar sobre isso no outro ponto, né, mas uma das grandes buscas que a gente tem é de ver assim, o pensamento de Deus em toda a Bíblia. Né? Então, vou começar falando sobre o reino de Deus, nesse sentido de ser uma chave para abrir o plano de Deus como um todo, mas quando a gente fala isso, a gente precisa reconhecer um aspecto que pode oferecer dificuldade, porque você vai dizer, se você já fez algum estudo sobre o reino de Deus, se você já analisou isso, você deve ter descoberto que, na verdade, isso foi um termo que surgiu na Nova Aliança. Né? A gente tem muita coisa para falar sobre isso no Velho Testamento, mas, para nós, quando nós lemos a Bíblia, e quando a gente vê Jesus chegando e falando, né, foi um termo que foi usado por Jesus. Jesus que iniciou realmente a expressão o reino de Deus, não propriamente Jesus. Quem foi que começou antes de Jesus?
João Batista.
João Batista, né? Então eu coloquei Jesus aí de propósito, mas é importante aí colocar entre parênteses João Batista, porque João Batista foi um precursor tão importante que ele não só mostrou quem era Jesus, ele não só teve assim a honra, a missão de mostrar, de preparar o caminho e de apontar, de mostrar quem é Jesus, mas ele introduziu o assunto de Jesus. Né? Eu acho que eu nunca tinha pensado tão especificamente nisso, que João Batista, ele acertou na mensagem, assim, o mesmo jeito que João Batista começou pregando, Jesus também começou pregando. Então o Evangelho mostra isso muito claro. João Batista aparece pregando, arrependei-vos que está próximo ao reino de Deus, e Jesus começa pregando a mesma mensagem. Então, João Batista foi um precursor, não só para preparar o caminho para que as pessoas pudessem aceitar Jesus, não só para apontar quem é Jesus, mas ele mostrou a mensagem que Jesus iria pregar. Então, quando a gente pensa sobre esse termo, aí você, assim, se você tem curiosidade sobre isso, até existem algumas passagens, talvez numa outra aula a gente possa falar mais sobre as diferentes ocasiões ou expressões, ou textos no Velho Testamento, que você encontra a palavra reino, você encontra a ideia, lógico que o Velho Testamento fala muito sobre Deus ser rei, então você tem textos no Velho Testamento que você pode relacionar muito fortemente com a ideia do reino de Deus, mas da maneira como João Batista começou pregando, da maneira como Jesus pregou, nós não temos no Velho Testamento. Então, isso é um ponto bem claro. Se isso é verdade, então como que a gente pode falar que essa expressão, ou não só a expressão, mas o que ele representa, como que a gente pode dizer que isso é uma chave que abre todo o plano de Deus? E a resposta é que Jesus veio exatamente com essa missão, para abrir para nós aquilo que estava encoberto, aquilo que, né, depois Paulo usou muito essa expressão, mistério, que há séculos, desde os séculos está escondido, agora foi manifesto. É, então Jesus é a pessoa que veio para destrancar, para abrir, para revelar o plano de Deus desde o início. Jesus não veio para dizer, olha gente, né, muitas coisas aconteceram, mas esquece de tudo, o plano de Deus realmente começa comigo. Jesus não veio para falar isso. Né, Deus esperou desde o Jardim do Éden, de acordo com a cronologia das genealogias, Deus esperou 4.000 anos para mandar Jesus. Então, e Deus não estava perdendo tempo, Deus não estava simplesmente marcando tempo. Deus tinha o propósito, como nós sabemos, desde o pecado, Deus já falou, olha, vai ter a semente da mulher, vai ter uma guerra, ele já mostrou, já sabia, sabemos que antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano para resolver o problema do pecado. Então, Deus esperou 4.000 anos, e a Bíblia fala que ele veio na plenitude do tempo, ele veio quando o tempo estava certo. Então, e aí tem todos aqueles aspectos que a Bíblia que Jesus usava, qual que era a Bíblia que Jesus usava? Né? O Velho Testamento, né? Qual que era a Bíblia que os apóstolos usavam, qual que era a Bíblia que a igreja primitiva usava, né? O Velho Testamento. Então, o plano de Deus que tem o centro em Jesus, mas o plano de Deus não começou com Jesus. Então, a gente tem que... não começou com a encarnação, né? Então, Jesus veio para abrir, para revelar. Então, quando Jesus começa a falar sobre essa expressão e... não foi só a primeira palavra, porque a gente pode falar assim, ele pegou o gancho de João Batista e, né, dando continuidade, então, mas depois passa para outros assuntos. Não, o assunto de Jesus é o reino de Deus. O assunto de Jesus é o reino de Deus. O assunto de Jesus não é a igreja. O assunto de Jesus é o reino de Deus. Então, isso tem um significado muito importante, algo que empolga muito, a gente, né, tem várias pessoas que têm buscado interpretar, explicar, entender a relação entre o reino de Deus e a igreja, como é que é isso, por que Jesus não falou de igreja, por que ele falou sobre o reino. Então são perguntas importantes, pertinentes e que a gente precisa dar muita atenção, porque tem uma razão para isso. Eu não posso dizer que eu entendo toda essa razão, mas eu acho que isso é algo que deve nos interessar, e é algo que, se Jesus veio para revelar o plano de Deus e ele falou insistentemente sobre o reino, então isso por si só já é uma grande razão para a gente dar importância, para a gente buscar o entendimento, né? Então, ele começou. Então, a gente tem dois aspectos importantes para entender sobre Jesus falando sobre o reino de Deus. Um, que ele usou esse termo para abrir, para mostrar que essa é a chave para entender o plano de Deus. Né? Se ele veio para revelar, para mostrar, ele não veio só para morrer na cruz, ele veio também para revelar, para ser uma mensagem compreendida. Né? É aquilo que Moisés falou, né? Virá um profeta, vocês vão ouvir, vocês vão conseguir entender aquilo que vocês não conseguiram entender comigo, mas o profeta virá, vocês vão conseguir entender. Então, se esse profeta veio e falou sobre o reino de Deus, é porque realmente essa é uma grande chave, é o que ele escolheu como a chave para revelar o plano de Deus para os homens, né? Foi algo novo no sentido de que não existia essa expressão, né? Eles não falavam sobre isso, então em um sentido era algo novo, como uma expressão, como mensagem, como definição. Mas, em outro sentido, o que Jesus estava falando E aí tem um fato bem interessante. Se Jesus estivesse falando algo totalmente novo, que não tivesse relação com o passado, ou que ele realmente quisesse dizer assim, olha, agora é bem diferente, era Israel, era uma coisa exterior, era assim, agora é totalmente diferente, estamos começando uma coisa nova, e essa coisa nova que agora passa a existir desde agora, se chama o Reino de Deus. Então, no mínimo, a gente esperaria que ele explicasse para nós o que é o Reino de Deus. Então, esse é o segundo fato interessante sobre, né, primeiro, que Jesus usa a expressão, que ele usa isso para abrir o plano de Deus, para explicar o plano de Deus. E a segunda coisa interessante é que ele não define o Reino de Deus. Ele não define. Você pode fazer a relação de todos os textos que Jesus usou, todas as vezes que aparece Reino de Deus, você vai achar muitas comparações. O Reino de Deus é semelhante a... né? Mas você não acha uma definição. Então, esse é um outro ponto assim, bem interessante sobre esse aspecto do Reino. No aspecto da introdução do Reino, que ele não definiu. A razão por que ele não definiu também a gente pode dividir em duas partes. Primeira, e a, talvez a mais importante, não sei qual que é a mais importante, as duas acho que são iguais, né? Mas a primeira é que ele sabia que mesmo que não fosse um termo usado, uma expressão usada, mas todos os judeus, ele veio para a nação de Israel, todos os judeus iam entender o que ele estava falando. Então era novo, mas não era novo. Então isso também é uma coisa bem interessante. Ele não precisava definir, porque o conceito do que ele estava falando, quando ele fala assim, o Reino de Deus está próximo, ele estava dizendo, há esperança que a nação de Israel tem, aquilo que vocês estão esperando, aquilo que vocês estão aguardando, está chegando. Ele não estava falando assim, estou trazendo uma coisa nova, esquece dos profetas, esquece do que vocês estão esperando, está tudo errado, eu vou mostrar, é uma coisa, o que Deus quer é diferente. Não, ele estava dizendo, exatamente o que vocês estão esperando, que vocês receberam através dos séculos, dos profetas e toda a esperança dos judeus, né? Depois Paulo confirma isso, né? Em Atos, ele fala assim, eu estou sendo preso por causa da esperança que é dos nossos pais, que é das nossas 12 tribos, né? Então, a esperança que nós sempre tivemos está vindo à realização. Então, essa é uma das razões porque ele não definiu. E a segunda razão porque ele não definiu é porque Deus não gosta muito de definições. Deus não gosta muito de definições porque as definições nos limitam, trazem, tiram aquilo que deveria ser uma experiência para um conceito mental. Então, nós vamos insistentemente tentar achar uma definição para o Reino de Deus e nós vamos sempre fugir daquilo que Deus realmente quer. Deus não quer que você defina. Isso também eu vou falar um pouquinho numa outra parte. Mas Deus não quer que a gente conheça como o homem natural quer conhecer. A gente quer conhecer para dominar, para ter aquilo na nossa posse, no nosso poder, no nosso controle. Eu conheço, eu sei quais são as leis, eu sei como é que funciona. Se eu souber como é que funciona, eu consigo controlar. Então, isso está fora do nosso alcance. A gente não vai conseguir definir, a gente não vai conseguir controlar. Quando a gente pensa que entendeu, quando a gente pensa que tem, quando pensa que sim, é assim que funciona, eu vou fazer igual, aí a gente perde. Então, muito, muito importante a gente entender isso, que Jesus não definiu porque ele não queria que a gente tivesse esse tipo de definição. E, fazendo parênteses, a gente faz muito isso, por exemplo, uma coisa que é aceito e não é uma coisa errada, mas assim, um exemplo de definição é a gente falar que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Não é errado falar isso. Mas se você coloca isso como definição, vai te limitar muito. Porque a Arca tem um significado muito profundo, muito amplo. Se você, eu queria saber, o que representa 10 na Bíblia? O que representa 7? Ah, automaticamente, a gente quer fazer um monte de isso igual aquilo. Aí você lê a Bíblia, aonde você lê, Arca substitua a presença de Deus. Se você fizer isso, você está perdendo a vida que tem na palavra de Deus. Porque a vida é cada vez... Mas como que é mesmo? Arca, eu já vi alguma coisa, mas eu quero entender, eu quero conhecer, eu quero ir além, né, daquela expressão, daquela definição, eu quero conhecer. Você sabe que conhecer na Bíblia tem um significado bem diferente, né, do que o conhecer para nós, né? Conhecer, né? O homem conhece a esposa, mas nós conhecemos a Deus. O conhecimento para nós tem muita conotação de intelectual. E Deus coloca muito como experiência. O conhecimento, eu estava lendo esses dias, o conhecimento deveria causar em nós admiração, reverência. Quando você se depara com algo profundo, com algo verdadeiro, você não deve sentir assim, ah, achei a chave, agora eu tenho nas minhas mãos a chave, eu sei como curar, eu sei como evangelizar, eu sei como começar uma igreja, eu sei como ensinar, eu sei como discipular. Tudo isso aí é o conhecimento humano. Mas quando nós nos deparamos com o verdadeiro conhecimento, é algo que nos traz um senso de aquilo é maior do que eu não tenho condições de dominar, eu não tenho controle sobre aquilo, isso faz parte de Deus, isso faz parte de alguém, de algo que está além de mim. Então isso produz um outro efeito, um efeito de submissão, de adoração, de querer algo que você viu há um mês, há dois anos, talvez hoje você não está vendo. Eu já vi, eu sei o que é, eu já tive essa experiência. Ah, falar sobre o reino de Deus, eu já sei o que é. E aí você perdeu, você tem a letra e não tem mais a realidade. E todas as coisas na palavra de Deus são assim. Então,
tem um lugar que conhecer tem a ver com sentir o sabor, paladar,
sim,
experimentar.
Então, exatamente essa ideia. Ok, então essa aí é a letra A. Foi um termo que Jesus usou, João Batista introduziu, João Batista entrou na mensagem. Eu como eu falei assim, olha, isso me impactou bastante quando eu estava meditando sobre isso, de pensar, puxa, Deus deu a João Batista uma visão da mesma mensagem que Jesus ia dar. Então foi realmente algo tremendo, né? Ele é chamado maior de todos os profetas, de todos nascidos de mulher, e o maior porque realmente ele chegou tão perto, né?
É muito interessante essa questão que o Velho Testamento não usa o termo que eles aparecem, o João e Jesus, anunciando, né? É chegado o que foi anunciado.
É.
Então é um mistério.
É. Né? É um mistério.
Christopher, tem diferença entre reino de Deus e reino dos céus?
Não, eu não creio que tenha diferença. Tem havido, né, pessoas tentando fazer uma distinção, mas realmente as passagens paralelas são muito idênticas, né? A explicação que eu acho que tem muito a ver, que Mateus, né, ele usa praticamente só o reino dos céus, né? Umas duas ou três vezes ele fala reino de Deus, mas assim, a quase totalidade no Evangelho de Mateus é reino dos céus. E como Mateus foi um evangelho escrito para os judeus, e os judeus tinham reverência para usar o nome de Deus, então, em vez de falar reino de Deus, ele falou reino dos céus, né? Então, eu creio que a melhor explicação, assim, por que que Mateus usou essa expressão, né? Mas eu creio que é a mesma coisa. Quando usa no Velho Testamento, às vezes falava assim, Deus dos céus, né? Porque isso acho que o Watchman Nee faz essa colocação, é bem interessante isso, né? Porque ele assim, por exemplo, quando Jerusalém estava destruída e tudo, assim, então ele falava assim, o Deus dos céus, porque Deus não tinha uma base na terra, né? Agora, não sei se isso tem algo a ver com a expressão do reino, mas, pelo menos, assim, a ideia assim, de reino dos céus é que é o reino que vem de lá, mas não é o reino que está lá, né, que vai ficar lá, né? É o reino que ele quer implantar na terra, né? A oração que Jesus nos ensinou assim, venha o teu reino, né? Então, o objetivo de Deus, né, é trazer o reino para a terra, mas é um reino que vem de onde Deus está, né, que é no céu. Né? Bom, então, próximo ponto, letra B. Então, nós estamos colocando alguns motivos por que o reino de Deus é a chave para todo o plano de Deus. Então, se Jesus veio para revelar o plano de Deus, com Jesus o plano, ele não começou o plano. O plano já vinha, né, há milhares de anos, mas ele veio para revelar, né, e para trazer, evidentemente, a um novo patamar, mas ele usou essa expressão. Não foi uma expressão casual, não foi uma expressão que ele usou apenas algumas vezes, mas foi a expressão que ele usou durante todo o ministério dele, nas parábolas, nos ensinamentos, né, ele sempre usava esse termo, então a gente entende com isso que ele estava querendo mostrar que o plano de Deus pode ser melhor entendido por esse conceito do reino de Deus. Tá? Então, agora na letra B, só quero mostrar que quando ele usava essa expressão, o reino de Deus, ele usava para o presente, para o futuro e também fazendo ligação com o passado. Então, para mostrar assim que quando Jesus usou esse termo, ele não estava usando somente para uma época, uma etapa. Não, nós estamos falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus, sobre algo que vem lá no futuro, lá depois que terminar essa era presente, aí que começa o reino de Deus. E aí tem, se você for estudar a literatura, pesquisar, hoje, assim, nas igrejas, de maneira geral, não sei se as pessoas perguntam muito isso, não sei se tem muito ensinamento. Quantas vezes você já ouviu, assim, a expressão é comum. A expressão é comum, reino de Deus, reino dos céus, é comum. Mas quantas vezes nas igrejas, nos livros, quantas vezes você ouviu alguém procurando ensinar exatamente o que é o reino de Deus? Eu acho que não é muito comum, só se está sendo mais agora, né? Mas eu acho que não é muito comum você ouvir sobre o reino de Deus, né? É uma expressão que a gente usa quase como sinônimo de igreja, tem, logicamente, muito a ver, mas, assim, a gente não ouve muito, não tem muitas pessoas procurando entender o que é o reino de Deus. Tem havido um interesse bem maior, né? A gente tem notado, assim, bastante tem havido mais interesse, mais estudos, mais livros sobre o assunto. Por falar em livros, assim, eu não sei se vai ter algum curso mais definido aqui no CPP, mas assim, eu recomendo muito esse livro aqui, O Evangelho do Reino, tá? Deve ter na biblioteca, e se alguém se interessar em pegar esse livro para estudar, ele faz uma abordagem muito boa sobre vários aspectos, né, do reino, como que Jesus colocou, assim, é muito, muito bom esse livro. Mas não é muito comum a gente achar isso. Mas se você for estudar o que os teólogos, o que as pessoas têm ensinado sobre isso no passado, talvez até no presente, você vai encontrar muitas ideias diferentes. Né? Existem muitas ideias diferentes sobre exatamente o que é o reino de Deus, se é só para o futuro, mas é uma daquelas coisas que é difícil a gente, depois que a gente olha os vários aspectos, é difícil a gente entender como que alguém pode se posicionar só para um lado. Por exemplo, algumas pessoas acham que o reino de Deus é só depois que Jesus voltar. Mas é difícil, você não consegue sustentar isso, porque tem textos, nós vamos ler alguns aqui rapidamente, mas tem textos que falam claramente que o reino já é presente. Mas outras pessoas falam assim, não, o reino é só aqui, né? E, assim, não tem outro cumprimento futuro. Né? Também é uma posição insustentável, porque claramente Jesus falou muitas vezes sobre o reino no sentido futuro. Então, a única explicação é que são as duas coisas. Né? Tem o reino agora e tem um cumprimento maior do reino que vem depois. E a gente quer fazer também essa ligação com o reino do passado. Então, rapidamente, só uma amostragem, né? Se vocês quiserem acompanhar. Vamos ler rapidamente alguns textos. Vamos começar com o presente. Quando Jesus usou o reino de Deus se referindo à existência, o reino já existia, o reino já tinha vindo. Inclusive tem aquela dúvida, assim, quando João Batista e quando Jesus começaram a pregar, o reino de Deus está próximo. Vocês sabem, devem saber que ele admite os dois sentidos, né? Ele está quase chegando, né? Mas não chegou ainda. Ou, inclusive, algumas traduções da Bíblia falam assim, o reino de Deus é chegado. Mas como é que é? Ele está chegando ou chegou? Né? Então, o sentido admite os dois, né? Dá para entender as duas coisas. E as duas coisas estavam acontecendo, né? Quando João Batista anunciou, e quando Jesus começou a pregar, ele estava dizendo, olha, né, vamos começar com esse texto, que ele é, acho que o mais dramático de todos, que é Marcos 1. Marcos 1, 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, completou-se o tempo. Outras traduções que falam assim, o tempo está cumprido, né? Assim, né? Já não precisa esperar mais. Essa foi a parte revolucionária da mensagem de Jesus, que os profetas sempre falavam, mesmo João Batista, o maior dos profetas, ele estava dizendo, olha, está chegando, está às portas, né? Se batizem, se preparem, porque está chegando o reino. Mas Jesus, ele foi diferente de todos os outros, porque ele não falou, virá um dia, talvez, né? Se vocês talvez vão estar vivos para ver. Não, ele falou assim, já chegou, né? Como Lucas 4, quando ele abriu o livro de Isaías, leu o texto e falou assim, hoje isso aqui já se cumpriu. Então, era uma coisa assim, você tem que ter muita coragem, muita certeza para falar isso, porque, assim, você fala assim, olha, né, aquilo que vocês estão esperando há séculos, já se cumpriu, o tempo já se cumpriu e isso está acontecendo, né? Isso aconteceu, completou-se o tempo, completou-se o tempo, né? E o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus usava o reino de Deus como algo presente. Presente. Mateus também, presente. É, talvez um dos textos mais claros que fala sobre o reino de Deus que já está aqui. Está em Mateus 12. Quando os fariseus falaram que Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, versículo 28, ele fala, 12:28, mas se é pelo Espírito de Deus que expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Então ele estava dizendo assim, se eu estou expulsando demônios, então o reino de Deus já chegou. Isso é uma das marcas, né? As curas e principalmente a expulsão de demônios era algo que mostrava que o reino de Deus já tinha chegado, já estava em operação, já estava presente. Então Jesus estava usando o reino de Deus como algo presente. Mateus 21 também. Mateus 21, 31. Na verdade, eu só quero pegar a última parte do versículo. Mateus 21, 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Então, ele estava falando sobre algo presente, algo que já estava acontecendo. Os publicanos e as prostitutas já estão entrando no reino de Deus, então é algo presente. E mais um texto em Lucas 17. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, então eles estavam entendendo que o reino de Deus era coisa futura. Quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus, e aqui também é um texto que pode ser traduzido de duas formas, né? O reino de Deus está no meio de vós ou o reino de Deus está dentro de vós, né? Eu entendo aqui que, pelo contexto, eu prefiro estar entre vós, porque ele estava falando, naquele momento, ele fazia, o reino de Deus já está aqui presente e estava presente na pessoa de Jesus. Então, o reino de Deus ainda não estava dentro deles, porque o Espírito Santo não tinha vindo. Então, o reino de Deus está no meio, está entre vós, está no meio de vós. Então, todos esses textos, tem outros que ele coloca o reino de Deus como uma realidade já presente. Então, isso é uma coisa que precisamos entender sobre o reino de Deus. À medida assim, que formos falando, eu falei que a gente não quer procurar uma definição. Muitos de vocês já podem ter um gosto, já podem ter sentido o gosto do reino, já tem uma visão, já tem algo assim, o reino de Deus, quando fala o reino de Deus, isso traz o quê para você? Então, eu não quero que você chegue numa definição, mas eu quero que isso desperte dentro de você uma visão de alguma coisa. Claro que você pode descrever, você pode falar, eu entendo o reino de Deus, mais ou menos, acho que é assim. Eu uso algumas expressões, às vezes, para falar sobre o reino de Deus. O que a gente não pode fazer é ficar limitado. Como falar assim, a arca é a presença de Deus, então não preciso entender mais nada. Não, a arca tem muita coisa, precisamos entender o que era a arca. Do tabernáculo, tinha a arca do testemunho, então tem muita coisa ali para a gente entender, e mesmo que você já tenha entendido, mesmo que você já tenha feito um estudo profundo e tenha lido tudo sobre a arca, sabe tudo sobre o que tinha lá dentro e como é que era feito e as medidas, e sabe uma porção de aplicações, você não pode ficar limitado com uma mera definição humana. Né? O que você precisa, assim, eu preciso sentir alguma coisa. A arca de Deus representa algo que não é simplesmente assim, Deus está no nosso meio, mas por que Deus estava no nosso meio pela arca? Mais ou menos isso. Né? Então, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Aqui, ele estava fazendo uma ligação muito forte entre o reino de Deus e a pessoa dele, Jesus. Né? Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus ser uma chave que abre a Bíblia, a gente pode colocar como um tema central da Bíblia, mas a gente não pode ficar preso assim numa redução, numa fórmula que reduz, né? Mas a gente tem que ter uma visão. O que Deus quer? Quando ele fala sobre o reino de Deus, o que Deus está procurando? Então, é mais ou menos essa ideia. Então, Jesus usava o reino para falar de algo que já existia e de algo que tinha chegado. Então, eu quero mostrar que tem uma continuidade com o Velho Testamento, mas a gente não pode deixar de entender um dos fatos mais importante sobre Jesus e o reino de Deus, que quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus pela primeira vez. Então isso é muito claro. Né? Vocês estavam esperando, o tempo se cumpriu. Aquilo que vocês estavam esperando, mas que nunca tinha acontecido antes, agora vai acontecer. Então realmente tem algo novo, Jesus trouxe o reino, a partir de Jesus, o reino é uma realidade presente. Então, isso é muito importante. Vamos ver alguns textos que o próprio Jesus coloca o reino de Deus como algo futuro. Marcos 9. Marcos 9, 47. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo dois olhos ser lançado no inferno. Palavra dura de ouvir, né? Acho que tem um livro, né, que tem um título, né? As palavras duras de Jesus, né? As palavras difíceis de entender, né? Assim, é lógico que ele está falando sobre isso, assim, mas espera aí, no reino de Deus eu não vou recuperar meu olho perdido, né? Mas ele tá falando sobre algo futuro, né? Porque ele está falando sobre o inferno, né? Você manter seus dois olhos e ser lançado no inferno, mas é melhor perder um. É lógico que é uma coisa, ele está falando uma coisa simbólica, né? Porque se o olho está te ofendendo, o outro também vai ofender, né? Não sei como é que, né? Eu acho que assim, se o olho está ofendendo, é melhor tirar os dois, né? Para não ver mesmo, né? Agora, mas ele está falando sobre algo simbólico, de que assim, é melhor você ter prejuízo, né, de algo físico. Ele falou do pé, fazer tropeçar a mão, fazer tropeçar, Mas assim, aqui a ideia mais assim, você vê que ele está falando sobre o entrar no reino de Deus como algo futuro. Então ele já tinha falado, ele falou várias vezes sobre o reino já ser presente, mas ele também fala sobre entrar no reino como sendo algo futuro. Marcos 10 também, do jovem rico, Marcos 10:23. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras. Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? É mais no sentido futuro aqui. Marcos 14, que talvez seja uma das passagens mais claras sobre, falando sobre a ceia, Marcos 14:25-24, né? Ele falou: este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até o dia em que eu beber novo no reino de Deus. Então, Jesus falava bastante nesse sentido, né? Quiser anotar também Mateus 7:21, ele fala assim sobre: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E Mateus 25:34, quando ele fala com as ovelhas, né, separando as ovelhas dos bodes, ele fala: bendito receber, entrar no reino que foi preparado desde a fundação do mundo, né? Então, são aspectos que a gente fala assim: mas espera aí, o reino já veio ou não veio ainda, né? Então, Jesus liga o reino de Deus com o presente e com o futuro. Agora, resta a gente pensar, mas e o passado? Porque assim, o que eu estou querendo mostrar é: o reino de Deus, quando Jesus fala sobre o reino, ele não está falando só sobre uma das fases do plano de Deus. O que eu quero mostrar é que o reino de Deus se refere a todas as etapas do reino, do plano de Deus. É uma chave que abre para nós o plano de Deus desde o início. Então, Jesus veio para trazer o reino presente. Quando ele estava ministrando ali, ele já falava assim: o reino, já podem entrar, o reino de Deus chegou. Se eu estou expulsando demônios, o reino de Deus já chegou para vocês. Mas ele também fala sobre o reino de Deus ser algo futuro. Então, claramente, tem um outro aspecto, uma outra etapa do plano de Deus, que é futuro, mas que também chama reino de Deus. Então, nós temos uma ligação muito forte com o presente e com o futuro. E com o passado? Bom, já mencionei isso, mas eu quero mostrar também um ou dois textos que mostram que Jesus não estava... Ele estava dizendo que algo novo começou, mas o novo que começou era exatamente aquilo que eles estavam esperando, não era outra coisa. Então, você tem no Velho Testamento a esperança do reino, a promessa do reino. Então, o reino de Deus também abre para nós, mesmo não usando o termo em todo o Velho Testamento, mas o reino de Deus vai nos abrir o Velho Testamento, porque aquilo que Jesus falou que ele estava trazendo era exatamente o que Deus tinha prometido e o que Deus estava preparando durante todo o Antigo Testamento. Então, isso nos faz entender que o plano de Deus é uma linha contínua, né? Não tem não tem interrupção, né? A linha continua. Vamos começar com Lucas capítulo 1, a própria promessa do nascimento de Jesus veio com a promessa de cumprimento daquilo que o povo de Israel esperava. Lucas 1, versículo 30, né, com o anjo Gabriel está falando com Maria. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, já a promessa do nascimento de Jesus já foi que o reino que depois vai fazer, o tempo está cumprido, o reino chegou, mas que reino é esse? É o reino que eles estavam esperando, o reino que foi prometido a Davi. Mateus 8, eu vou enfatizar bastante esse ponto, depois vai ser, depois eu vou falar mais especificamente sobre isso, mas é importante entender, assim, uma das grandes chaves que nós precisamos ter para ler a Bíblia, para entender o plano de Deus, é entender a relação do Velho Testamento com o Novo Testamento. Isso aí é uma coisa muito importante, tem muita discussão, tem muitas coisas parcialmente verdadeiras, né? E o próprio Novo Testamento, assim, eu vou talvez repetir isso mais vezes, mas já vou colocar essa ideia assim, de que o próprio Novo Testamento, as epístolas de Paulo, Hebreus e várias partes assim, do Novo Testamento, fazem uma distinção com o Velho Testamento, mostrando como que é diferente agora, como Jesus veio para inaugurar a nova aliança diferente da velha aliança. Né? E aí tem todas as diferenças de sacrifícios, de tabernáculo, de tantas e tantas coisas, sacerdócio, tantas coisas mudaram. E principalmente na época da primeira igreja, né, da igreja primitiva, eles tiveram muitas dificuldades sobre isso. Paulo teve que falar bravo com os gálatas: vocês estão querendo voltar para a lei, né? Então tinha muita discussão, circuncisão, etc. Então, a igreja primitiva, ela precisava, naquele momento, entender sobre a nova fase que Deus estava introduzindo. E eles tinham que fazer algumas distinções importantes, e que são importantes para nós até hoje, porque nós também caímos nos mesmos erros de legalismo e tal. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte: nós vivemos numa época em que nós estamos precisando ouvir um pouco do outro lado, ou seja, nós estamos precisando entender como a nova aliança é um cumprimento e é uma sequência da velha aliança. Nós precisamos entender mais a harmonia, nós precisamos entender muito mais sobre a unidade da palavra de Deus do que da diferença. Porque durante os séculos ficou muito enfatizado de que nós estamos numa nova aliança, de que agora não tem mais sacrifício de animal e que nós precisamos guardar a lei. Isso foi muito enfatizado. Temos os problemas de legalismo até hoje, então precisamos até entender isso sempre de novo. Mas para entender o plano de Deus, hoje eu vejo na igreja muito mais dificuldade de entender como que o Velho Testamento contribui para o pensamento de Deus. Então, eu vou estar enfatizando bastante esse aspecto, é importante entender isso. Eu quero mostrar aqui, então, que Jesus, em Mateus 8, ele faz uma ligação Ele faz uma ligação muito forte, em várias ocasiões, ele faz uma ligação forte com a expectativa e com as promessas do Velho Testamento. Então, em Mateus 8, depois que ele teve aquele incidente do centurião, versículo 10, né, ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Que o centurião era gentil, né? Então, eu não achei ninguém com fé como esse centurião. Versículo 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que ele está falando sobre o reino aqui, no sentido futuro, que ele falou assim, muitos, assim como o centurião, vai ter muitos que não são de Israel, mas eles vão se sentar na mesma mesa do mesmo reino, e o reino que vocês estão esperando, que é com Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo reino que eu estou trazendo, né? Então, esse é um dos textos, o outro está em 19, Mateus 19, quando ele fala sobre os tronos. Tem umas passagens, não sei se vocês costumam pensar assim, né? Mas quando a gente pensa sobre as diferenças, a gente sabe que um dos grandes problemas que Jesus enfrentou é que, assim, ele quis mostrar, essa é a tensão que a gente tem que entender sobre o reino de Deus. Que Jesus veio falando sobre o reino, era algo que os judeus podiam entender, era a expectativa dos judeus, então ele não estava falando sobre uma coisa diferente. Ele fez vários pontos de ligação, aqui em Mateus 19 vai ter outro. Ele vai fazer uma ligação com exatamente o reino. Ele até faz uma... Vamos ler esse texto aqui. Mateus 19, versículo 27. Né? Tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. Porque já, né, tinha acabado de ter o incidente do jovem rico, que não quis deixar tudo, né? E Jesus estava falando assim: poxa, mas como é difícil o rico entrar. E Pedro falou assim: não, mas tem uma coisa interessante, a gente já fez isso. E nós? O que vai acontecer conosco? Né? Como é que a gente fica nessa história? Então, que recompensa teremos? Aí, é como aquele também dos dois filhos, né? De Zebedeu, né? Tiago e João, né? Que pediram os tronos, né? Aí eu fico pensando: Jesus, mas o senhor perdeu uma ótima oportunidade para falar que o reino do Senhor não tem nada a ver com trono, né? Quem está querendo o trono do meu lado, da minha direita, da minha esquerda? Não tem trono. O reino é espiritual, é tudo assim, né? É a gente adorando a Deus. Não vai ter negócio de trono. Aquilo já aconteceu no passado. Teve o reino de Davi e tal, mas agora eu vim para trazer um reino espiritual. A gente pensa: mas Jesus perdeu uma ótima oportunidade de falar que o reino dele, né, como ele falou com Pilatos, meu reino não é desse mundo. Então, né, ele podia ter falado com eles, né? Ou podia ter falado com Pedro: tudo bem, vocês deixaram tudo, a recompensa é espiritual. É espiritual, não tem negócio de reino visível, exterior, isso aí tudo assim já passou. Isso foi uma sombra, foi para mostrar, mas não tem mais isso. Agora é tudo. Não, ele falou com eles, ele deu corda para os discípulos continuar pensando no reino material. Qual que vai ser a sua recompensa, Pedro? Em verdade, digo a vós que me seguistes que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar, eu vou me assentar no trono, eu nasci para isso. Né, alguns que estiveram com Asher, né, em Jundiaí, ele fez aquela mensagem, né, fantástica, assim, para que Jesus nasceu, para que Jesus morreu, e foram três perguntas, né, não lembro agora a terceira, né, para que Jesus nasceu, por que Jesus foi crucificado e para que Jesus vai voltar, né, ele fez as três perguntas e mostrou os textos em que, assim, ele fala assim, que Jesus veio, né, em Mateus 1, Jesus veio para tirar os pecados. Essa parte aí que a igreja tem enfatizado muito, é verdadeiro e é importante. Mas ele falou para Pilatos que ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para ser rei. Então, ele está falando com Pedro, olha, o que vocês vão ganhar? É o seguinte, quando eu vier e me assentar no meu trono, trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus estava fazendo um forte elo de ligação com o passado. Então, isso que eu queria mostrar. Assim, quando Jesus fala sobre o reino, ele não está falando... Por isso, assim, eu queria passar essa ideia assim, de que o reino é uma chave que abre para nós o plano de Deus na Bíblia. Porque Jesus é o centro. Então, você começa com Jesus. Foi Jesus que começou a falar sobre o reino de Deus dessa forma. Ele começa falando, mas... Ele abre o plano de Deus para o presente, o futuro e o passado. Ele faz essa ligação mostrando que em todo o plano de Deus, o ponto central é o reino de Deus. Então, isso vai abrir para nós um entendimento sobre o plano de Deus. É uma chave importante para nós entendermos. Então, aqui, quando o filho se assentar no seu trono, vocês vão também reinar junto comigo, né? Aí vocês podem anotar também Lucas 22, 28 a 30, que ele também fala sobre os tronos, né? Quando o reino de Deus vier em plenitude, vai ter tronos, vai ter um reino, e é um reino que tem ligação. Tem forte ligação com o que tinha no Velho Testamento. E isso tem mudado. E olha assim que eu, né, como eu falei assim, eu sempre fui criado nessa visão de que a palavra de Deus é uma só. Mas eu tenho entendido coisas sobre o Velho Testamento, depois de entender mais sobre o reino de Deus, eu tenho entendido outras coisas sobre o Velho Testamento que eu não entendi antes. Então, realmente, eu tenho experimentado isso na minha vida. O reino de Deus, a gente buscar entendimento sobre o reino de Deus, abre muito a palavra, abre muito o entendimento do que Deus quer fazer no plano dele. Ok, então essa aqui é a letra B. Vamos para a letra C.
Qual foi a última referência, Lucas?
Lucas 22... De 28 a 30. Tem uma referência, deixa eu ver se é diferente. Vocês podem colocar Lucas nesse mesmo do passado, também podem colocar Lucas 10, 23 e 24. Quando ele fala, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não viram. Então ele está dizendo assim, que aquilo estava acontecendo naquele momento com Jesus, era exatamente o que os profetas e os reis do Velho Testamento queriam, tanto anelavam, tanto ver, né? E a visão que eles tinham era do reino no seu sentido mais exterior. Ok, então, essa é uma das grandes dificuldades para a gente conciliar, né, o Velho Testamento com o reino mais visível, exterior, e Jesus colocando mais ênfase no interior. Então, mas o reino de Deus, um entendimento do reino de Deus, inclui as duas coisas. Então, o reino de Deus inclui aspectos do exterior, do reino exterior e do interior. O reino de Deus, quando fala reino de Deus, não é limitado nem só ao exterior. Não, quando fala reino de Deus, a gente está falando sobre a segunda vinda, quando Jesus vai estabelecer visivelmente. Não, nós estamos falando sobre aspectos interiores e exteriores. O reino de Deus envolve as duas coisas. É, uma das passagens, que eu não vou ler de novo, né, nós já lemos, é Lucas 17, quando, 17, 20 a 25, quando ele fala assim, os fariseus estão perguntando, quando que vem o reino de Deus? E ele fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Esse texto aqui é um dos textos centrais que a igreja sempre tem usado para interpretar que o reino de Deus é só interior. Porque Jesus falou assim, mas o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vocês não vão ter uma coisa visível para mostrar que o reino de Deus veio. Porque o reino de Deus, e aí usam bastante aquela outra tradução que fala que o reino de Deus está dentro de vós. Né? E isso é verdade também. O reino de Deus tem que começar dentro. Mas o reino de Deus tem os dois aspectos. Começa dentro e vai crescendo, né? Então eu acho que seria interessante vocês voltarem a abrir esse texto em Lucas 17, que eu queria mostrar o que vem depois. Porque ele fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior, no versículo 20, 17 e 20, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós ou dentro de vós. Aí no versículo 22 ele fala, então disse aos discípulos, chegarão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, está ali ou está aqui, não vades nem os cigais. Então, isso aqui também está mostrando, Jesus já está profetizando, que o reino que veio com Jesus, ele é um reino que alcança o interior, mas o reino tem sinais exteriores, mesmo com Jesus, que eram curas, expulsão de demônios, né, as coisas mortos sendo ressuscitados. Ele já estava mostrando o reino de Deus, não naquele sentido de um trono, mas era uma coisa visível. Só que ele falou assim, virão dias em que vocês vão falar assim, puxa, como eu queria ver um daqueles dias, como a gente queria, né, ver Jesus andando e colocando a mão. E algumas pessoas vão começar a dizer, não, tá, a gente tem isso aqui, a gente tem isso ali. Não vá atrás, não siga, porque quando for para o reino se tornar visível, versículo 24, pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Então, o reino de Deus, ele tem esse princípio interior escondido, né? E aqui tem, né, tem muitos ensinamentos, né? Você tem todas as parábolas, você pode colocar aqui, né, as parábolas de Mateus 13, principalmente, né, assim, uma das parábolas que mostra que tem várias, né, que mostram que o reino de Deus ele começa no interior, né? Então tem a parábola do grão de mostarda, né, que é uma semente pequenininha, ninguém dá nada para ela, né, mas vai crescendo até se tornar uma árvore grande. O fermento que é escondido e depois vai chegando assim, fazendo toda a massa crescer. Então, ele fala sobre o reino de Deus tendo um início modesto, né? Quase todas as parábolas de Mateus 13, né? A semente que é semeada, os diferentes solos, né? O joio e o trigo, né? Você não consegue ver qual que é a diferença, está tudo misturado, né? Aí, né, na parábola do joio e do trigo, ele mostra assim que vai chegar o dia em que o joio vai ser separado do trigo, ele vai tirar do reino todas as coisas que parece que querem provar que o reino de Deus é como qualquer outra coisa, é tudo cheio de mistura, mas ele vai tirar todas as coisas que fazem tropeçar todos os escândalos, todas as coisas erradas do reino dele, então os justos brilharão como o sol. Então vai chegar o momento em que o reino vai ser exterior. Essa é sempre a ideia nos ensinamentos de Jesus, de que o reino começa pequeno, começa invisível, começa interior e vai chegar a ser exterior. E quando a gente faz a ligação com o Velho Testamento, a gente pode colocar dessa forma, né, que o reino de Deus na história primeiro foi exterior, né, no Velho Testamento, depois ele passa a ser, a ênfase, né, passa a ser interior no Novo Testamento, na Nova Aliança, mas o objetivo final do reino é que seja exterior e interior. Acabou o espaço aqui, então. O fio aqui, que achei que tinha acabado logo, não acabou. Então, o que eu estou querendo mostrar é que o reino de Deus não é só uma coisa nem só outra. A progressão é, ele mostrou primeiro no Velho Testamento através de um reino exterior. Depois Jesus veio cumprindo as profecias, as promessas do Velho Testamento, trazendo o reino para o interior. Mas o que ele quer fazer, e todos os textos que a gente tem, quando Jesus fala sobre o futuro do reino, é que vai ser algo bem visível, bem manifesto para todos.
É porque se ficar esperando no exterior, nunca vai chegar, porque tem que começar no interior.
É.
Mas se ficar só no interior e não ter expectativa que vai ser
exatamente
no exterior, fica uma coisa doentia.
É. E é uma coisa incompleta, né? E o que a gente precisa entender é que quando a gente procura, né, um entendimento, né, do que é o reino de Deus, você vai cada vez mais entendendo que assim, Deus nunca se satisfaria com o reino exterior sem alcançar o interior das pessoas. Isso nunca ia satisfazer o coração de Deus. Mas ele também nunca vai ficar satisfeito com uma coisa que é interior e que não revela. Deus tem o seu grande desejo é se expressar e revelar exteriormente, né, aquilo que ele realmente é. Então, esse texto de Lucas 17, ele mostra que o reino de Deus está escondido, mas ele vai se revelar. Então você tem um aspecto interior e exterior. E as parábolas de Mateus 13 também. Mateus 16, vamos ler também, Mateus 16. Versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum, provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Então aqui no Evangelho de Mateus, acho que é a primeira vez que ele começa a falar abertamente sobre a sua segunda vinda. E ele está colocando aqui, assim, como um momento em que, depois, a própria transfiguração era uma amostra, né? Eles já iam ter uma amostra, porque é importante entender, é muito importante a gente entender o que Deus está querendo fazer. O reino de Deus não é só uma coisa, uma transformação interior, uma coisa que não tem uma manifestação verdadeira, né? O objetivo de toda a história é chegar a essa revelação, a essa manifestação visível do que é o reino de Deus. Lucas 9, texto paralelo, né? Lucas 9, 26, pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai, dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Precisamos entender que o reino de Deus, ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto. Ok, então, e agora a letra D. Então, o reino de Deus envolve o aspecto interior e exterior. E agora, sim, um aspecto que eu acho que é importante a gente aplicar no nosso tempo atual, que é uma grande falha que a igreja tem. A mensagem do Asher, ele sempre está mostrando isso, que a igreja tem dado muita ênfase ao aspecto da redenção e tem perdido o aspecto do reino. E não é uma coincidência, não é por acaso que a igreja perdeu a visão de um reino exterior, de uma compreensão melhor do que é reino. Isso foi, em grande parte, a consequência, como o Haroldo mostrou no estudo sobre Israel e a Igreja, isso é uma grande consequência da Igreja ter perdido sua ligação com Israel. Isso você pode seguir direitinho na história da Igreja. Nos primeiros séculos, surgiram duas coisas paralelamente. A igreja começou a desprezar os judeus e a igreja começou a desprezar o Velho Testamento. Você começa a seguir a linha de interpretação, né? Eles começaram a falar que o Velho Testamento era só alegoria, começaram a dar muita ênfase para uma interpretação alegórica, figurada do Velho Testamento. A igreja perdeu a ligação com os judeus e perdeu também a ligação com o Velho Testamento. A igreja primitiva, ela foi baseada, a Bíblia que eles tinham era o Velho Testamento, mas dentro de pouco tempo eles começaram a desprezar. Era quase assim, eu lembro que eu vi uma tendência muito clara da igreja assim, pensar: se os judeus pensam assim, nós pensamos o contrário. Se os judeus interpretam que o reino de Deus é assim, então claro que está errado. Os judeus falam tudo errado. Então, se os judeus falam isso, mas nós pensamos outro. Então, sim, foi colocado um abismo, né, entre os dois povos, e isso realmente levou a igreja a ficar todos esses séculos enfatizando um aspecto que é importante, que é o interior, mas nós perdemos nossa ligação com a visão do reino de Deus. Tanto é que a igreja perdeu até o conceito do que é o reino, né? E nós ficamos dando muita ênfase, né? Talvez muitos aqui já viram esse diagrama, mas eu acho que é um diagrama muito, muito bom para a gente ver essa forma que nós temos colocado nossa ênfase toda numa parte pequena, não é uma parte que não é importante, é uma parte muito importante. A cruz, quando eu coloco isso aqui, não é para diminuir a importância da cruz, mas é para a gente entender que o plano de Deus, ele é um todo, e que a cruz tem um papel importante para levar a gente de volta para o plano de Deus, né? Então, se você me apresentar o propósito de Deus como uma linha ascendente, com a ideia assim, de que se não tivesse entrado o pecado, o plano de Deus não teria parado no Jardim do Éden. Seria um plano ascendente. Deus tinha algo, Deus deu a Adão e a Eva um desafio para se multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra. E Deus tinha um grande propósito para o homem, que seria, o ideal seria isso aqui, sem desvio, sem nenhum problema. Só que veio o pecado, e o pecado fez com que o homem caísse do plano de Deus, né? A queda do homem, então caiu longe do propósito de Deus. Esse é o pecado. Agora, quando Deus enviou Jesus para nos redimir, a redenção é resgatar o homem desse lugar para onde caiu e levá-lo de volta para onde foi interrompido e dar sequência. Só que a igreja tem enfatizado, então a gente pode colocar que essa parte aqui, né, a queda é do pecado e a volta é a redenção. Então, a redenção se preocupa com isso aqui, com a restauração do homem, do pecado, para voltar ao plano de Deus. Só que a igreja não tem apresentado dessa forma. A igreja tem apresentado isso aqui como o plano de Deus de tirar o homem do pecado e de levar aqui, ó, para algum lugar no espaço. Aqui. Então, Deus que está procurando, né? Deus, esse aqui representa o alvo de Deus. Deus está querendo nos levar aqui e nós estamos procurando ir embora para o céu. Então, essa é a falha que nós temos na apresentação do Evangelho, né? Que a redenção, ela é uma parte central do plano de Deus, mas não é o todo, porque antes do pecado já havia um plano de Deus. Então, a redenção nos restaura para aquilo que Deus propositou originalmente, né? Então, só quero... não usa a expressão o reino nesses dois textos, mas tanto Efésios como Colossenses, ele mostra a redenção dentro de um contexto maior. Eu só queria ler rapidamente esses dois textos com vocês. Efésios, eu vou ler em Efésios 1 e depois em Colossenses 1 também. Eu quero que vocês vejam nessa descrição que Paulo faz nos primeiros, começando no versículo 3, né, Efésios 1, 3, indo até versículo 11, mais ou menos. Veja se você consegue identificar, né, o plano de redenção, mas dentro de algo maior. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção. Então, aqui fala especificamente. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. E fez com que... Então, aqui que eu queria que vocês vissem a ligação. A redenção não é o fim da jornada, é o início, correto? Ele nos deu a redenção, perdoou nossos pecados, a riqueza da sua graça. Mas versículo 9, o que, que ele faz com a gente depois que a gente é redimido? Ele fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade. O mistério de sua vontade é esse aqui. É o plano de Deus. Tem muita gente que acha que achar a vontade de Deus é achar algo específico para a sua vida. O que, que Deus quer com a minha vida? Faz parte. Mas quando a Bíblia fala, ele fala várias vezes sobre a sua vontade, nesse texto, ele não está falando sobre uma coisa individual. A vontade de Deus é o geral. É o que ele propôs para todos nós. Deus não fez, Deus não ficou pensando, vou criar um monte de gente e eu vou fazer um plano muito jóia para cada um se realizar e ser feliz. Deus não fez isso. Deus fez assim, eu vou fazer algo, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, eu tenho algo maravilhoso e eu vou fazer todo mundo para fazer parte daquilo. Então é diferente. Né? É diferente. Para você conhecer o mistério da vontade de Deus, né, naquele livreto Visão, eu falo exatamente sobre esses diversos pontos. Você não vai ter uma verdadeira revelação da vontade individual, do plano individual para a sua vida, se você não tiver uma visão do plano que Deus tem para o seu reino, né? O mistério da sua vontade. Então, ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos. Não é fazer cada um feliz. A nossa felicidade só existe dentro desse propósito que é o que Deus tem, que é a coisa perfeita, que é o reino dele. Então, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, inclusive as coisas na sua vida. Deus não tem dois propósitos ou um bilhão de propósitos. Ele tem um propósito. Então ele faz todas as coisas. Todas as coisas Deus faz para conseguir isso aqui. Todas as coisas, tudo que ele faz. E se, aí aquele outro versículo, assim, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, para aqueles que amam a Deus, e não esqueça de completar o versículo, né? Que são chamados segundo o seu propósito. Porque se você estiver andando fora do propósito de Deus, e Deus só faz todas as coisas de acordo com o seu propósito, todas as coisas não vão cooperar para o bem para você. Porque Deus está andando numa direção, você está andando em outra. Como é que vai dar certo para você? Então, ele faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então, Deus tem um propósito, ele tem uma vontade, ele tem um plano. E é lógico que existem aspectos pessoais, individuais, que Deus também planejou, mas é dentro desse propósito maior, né? Dentro desse grande propósito. E Colossenses 1 é bem paralelo, mas em Colossenses ele usa a expressão do reino, né? A partir do versículo 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, do propósito dele, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vocês percebem como o foco é outro, né? É a gente ora e ora para que Deus possa fazer a nossa vontade, né? Fazer aquilo que a gente quer. E ele fala assim: eu estou orando para que vocês possam agradar a Deus em tudo, as suas obras sejam agradáveis a ele. Fortalecidos em todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, essa é a grande... Nós temos um grande privilégio, que é participar disso. Sim, a grande mentira é que a gente vai ser feliz quando Deus fizer, ou quando eu conseguir fazer a minha vontade. Essa é a grande mentira. Eu vou ser feliz quando eu estiver fazendo a vontade de Deus. Porque nós somos feitos para isso. E a vontade dele é perfeita. É maravilhosa. Ele tem um plano. Gente, esquece dos seus sonhos. Esquece. Não vale nada. Deus tem um sonho que é muito melhor do que todos os nossos sonhos. Ele tem um sonho fantástico. Se você conseguir... Se Deus abrir os seus olhos, né, como Paulo sempre fala assim, que seus olhos sejam abertos, vocês precisam ver que herança que vocês têm. Vocês estão sendo chamados para participar do reino. Vocês estão sendo chamados para participar do maior projeto, da coisa mais maravilhosa que possa existir. Não tem um desafio maior, não tem um desafio para criatividade, não tem felicidade maior, não tem nada que se compara com o propósito que Deus fez, né? Então, ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, 13, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino do amor do seu Filho, o reino do Filho do seu amor, né? Então tem várias traduções assim, mas é o reino, né? Isso aí é um dos grandes aspectos do reino, que esse reino é onde funcionam os princípios da Trindade, é onde é o reino do Filho do amor de Deus, do amor do Pai, é onde as coisas realmente acontecem dentro dos grandes princípios que funcionam dentro da Trindade. Em quem, versículo 14, temos a redenção. A redenção, isso é o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele continua assim, o capítulo todo, assim, eu não, só queria dar mais ou menos o contexto. A redenção está no meio disso. A redenção é uma parte importante. Sem redenção não tem mais nada. Mas a redenção, ela não existe para que a gente tenha uma mansão particular, separada lá no céu. Né? A redenção existe para que eu faça parte do grande propósito de Deus. Por isso que, tanto em Efésios como em Colossenses, ele começa a falar de tudo, dos céus, da terra, dos tronos, de todas as forças contrárias a favor, que Deus vai conciliar tudo, Deus vai harmonizar tudo, Deus vai estabelecer algo perfeito. A gente não tem como definir o reino. O reino, ele vai além de qualquer tentativa de definição, mas a gente começa a enxergar, é coisa fantástica, é um plano que Deus tem desde antes da fundação do mundo, de se expressar, de viver junto com o seu povo numa comunidade onde as mesmas coisas que acontecem, as mesmas leis, os mesmos princípios, a mesma vida que tem na Trindade esteja operando entre todos nós, né? Então, a gente fica tateando, tentando achar palavras, mas não existem palavras para descrever o que Deus tem preparado, e nós fomos chamados para isso. A redenção existe para nos inserir de volta nisso. Amém? Então, por hoje, vamos parar aqui. E a semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o reino como chave para interpretar as escrituras.